Vamos retomar. Nós temos connosco representantes da nova Information Management School, estão connosco. Eu peço aos senhores deputados que sentem que a reunião já começou, desculpem. Tem que sentar. Portanto, estava eu a dizer, temos connosco representantes da nova Information Management School, já nos chegou da Universidade Nova de Lisboa. Eu faço esta atenção especial dada à vossa presença. Nós temos os canais normais, já recebemos o convite. É um convite que todos recebemos para participar na apresentação de resultados do projeto Mais Longevidade. É importante a presença dos grupos parlamentares para enriquecer o debate, nomeadamente sobre a vacinação no adulto e o papel das políticas de saúde na melhoria da qualidade de vida da população. E, portanto, eu própria estarei na sessão de abertura. É um projeto que tem tido alguma comunicação e, por isso, agradecendo a vossa presença, a vossa persistência, creio que devia estas palavras e portanto, voltaremos a enviar o convite aos senhores deputados e fica aqui novamente em reunião de comissão, um novo alerta para o evento. Obrigada pela vossa presença. E vamos já retomar a reunião. Passamos para o ponto 5, porque a senhora deputada relatora Sofia Andrade vai ter que ir para outra comissão. Se não houver oposição, passávamos já para o ponto 5, apreciação e votação dos seguintes pareceres setoriais sobre, neste caso, proposta. E já peço desde já à senhora deputada Felicidade Vital também, se não se importa, que façamos já. Ok. Está bem. Então, iríamos então passar para o projeto de lei número 8, aprova as grandes opções para 2024-28. A autora do parecer é a senhora deputada Sofia Andrade, do Grupo Parlamentar do PS, a quem passo já a palavra. Senhora deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e agradeço também aos recentes grupos parlamentares por me permitirem esta troca na ordem de trabalhos. Ora, o Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei que aprova as grandes opções para 2024-2028. Este parecer já foi distribuído por todos os senhores e as senhoras deputados, portanto, vou-me permitir que faça uma apresentação mais breve do mesmo. Sendo que compete à Comissão de Saúde emitir o parecer sobre a proposta de lei em apreço relativamente às matérias do âmbito da nossa intervenção, nomeadamente este parecer versa sobre o ponto 5, um país com um Estado mais eficiente, e o ponto 5.2.1, saúde de qualidade para todos. Ora, de acordo com a nota técnica elaborada pelos serviços parlamentares que está anexa, as principais orientações políticas e medidas a adotar ou propor nos diversos domínios da atividade governamental constam também do programa do Governo. Conforme refere também a nota técnica elaborada pelos serviços, a proposta de lei das grandes opções é sujeita a parecer do Conselho Económico e Social antes de ser aprovada e apresentada pelo Governo à Assembleia da República. Isto é também uma exigência nos termos da Constituição, que nos diz que o SES deverá apreciar a proposta de lei das grandes opções antes de ele ser então apresentado à Assembleia da República, e importa referir e realçar que nesta data ainda não foi divulgado qual o parecer do SES relativo às grandes opções de 2024-2028. Portanto, em face desta realidade, a proposta de lei em apreço não reúne alguns requisitos de admissibilidade, estando em manifesto incumprimento de um conjunto de disposições e constituições legais. Continuando, relativamente às fontes de financiamento das grandes opções, as medidas de política pública previstas concretizam-se através de fontes de financiamento, sejam elas nacionais, nomeadamente o Orçamento de Estado, e europeias, onde posso destacar o PRR. O parecer contempla também um quadro plurianual das despesas públicas, onde está definido qual é a despesa previsível reservada à área da saúde. Relativamente às grandes opções propriamente ditas, o diploma em análise define as áreas de atuação e define também de que forma é que se propõe a atingir os objetivos estratégicos com a implementação de diversas medidas na área da saúde, nomeadamente com um plano de emergência do SNS e o seu modelo de implementação nos primeiros 60 dias de mandato, definir um plano plurianual de investimentos para o SNS com o objetivo de reforçar a capacidade do mesmo e criar um ecossistema nacional de dados em saúde. Relativamente à opinião da deputada relatora, e sendo que é de elaboração facultativa, as considerações políticas estão reservadas para o momento de discussão em plenário, e como conclusão termino dizendo que, enfim, compete à Comissão de Saúde emitir o parecer sobre a proposta de lei em apreço. O presente parecer incide em exclusivo sobre as matérias dedicadas à saúde e a apreciação da presente iniciativa fica prejudicada pelo não conhecimento pelos seus deputados da Comissão de Saúde do parecer do Conselho Económico-Social. E, enfim, dando por concluído este processo de emissão de parecer, o mesmo deve ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública para os efeitos respectivos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Algum dos Srs. Deputados deseja usar da palavra face ao teor do relatório? Sr. Deputado Rui Cristina do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É para agradecer à Sra. Deputada pela elaboração do parecer, Sofia Trindade, de Andrade, do Partido Socialista. Muito obrigado.
Todos agradecemos. Sr. Deputado
Miguel Guimarães,
só me lembrava de Guimarães, peço desculpa, Sr. Deputado.
Eu perante, portanto, o relatório que me foi apresentado, e felicitar, obviamente, a Sra. Deputada pela apresentação do relatório, eu julgo que nós devíamos adiar a votação deste ponto até termos o parecer do SES, porque a informação que temos do Conselho Económico e Social é que o parecer está praticamente concluído e, portanto, acho que o devíamos adiar, tal como, aliás, penso que foi feito na primeira comissão.
Nós temos de remeter à COF, ou seja, nós não temos mais tempo. Ligamos à COF. Vamos ligar à COF e vamos ver.
Se outras comissões o fizeram?
Sim, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Independentemente das considerações que, aliás, a Sra. Deputada já fez sobre esta questão inédita de estarmos a votar o parecer sem o parecer do SES, creio que o entendimento que o Sr. Presidente da Assembleia da República tem é de que só na votação em plenário é necessário ou será necessário ter o parecer e todas as comissões, pelo menos aquelas em que eu participo, têm estado a aprovar os seus pareceres com esta referência que em princípio será superada antes da votação em plenário. Esta é a informação que a direção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem e portanto estou aqui a partilhar.
Sr. Deputado Miguel Guimarães, vamos proceder como às outras.
Bom, nessa perspectiva, então se calhar vamos propor uma alteração ao ponto 4.
Tal como aconteceu em outras comissões.
Tal como aconteceu noutras outras comissões.
Muito bem.
Vamos fazer chegar à
comissão. E qual é?
Vamos fazer chegar o documento à mesa.
Façam-nos chegar o documento à mesa e, entretanto, creio que no final, ainda nesta reunião, para podermos nesta reunião ainda. Está bem? Para ainda nesta reunião. Portanto, adiamos este ponto.
Temos de enviar até dia 20.
Temos de enviar. A informação que temos é que temos de enviar até dia 20. Mas já está acordado, farão uma nova proposta do ponto 4. E uma vez que a intervenção da Sra. Deputada já foi feita, votaremos então este ponto quando tivermos essa informação. Temos aqui mais uns largos minutos. Muito bem. Então passamos para a Conta Geral do Estado de 2022. A autora do parecer, peço desculpa, vou corrigir, é a Sra. Deputada Diva Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Deputada, tem a palavra. Só agradeço novamente à Sra. Deputada Sofia Andrade, mas pronto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também todos os Srs. Deputados. Relativamente ao relatório, o parecer dado Eu vou fazer apenas um resumo daquilo que é o relatório, visto ter sido enviado para todos os senhores deputados, e estão plasmados todos os detalhes do mesmo. A Conta Geral do Estado é um documento mais importante na gestão das finanças públicas em Portugal, sendo da competência do Governo a sua elaboração, e encerra formalmente o ciclo eleitoral, orçamental, peço desculpa. Este documento tem como principal função prestar contas à Assembleia da República sobre a execução do Orçamento de Estado do ano anterior, incluindo a análise detalhada da receita e despesa de todas as áreas da administração pública. A elaboração da Conta Geral do Estado decorre do previsto no artigo 107 da Constituição da República Portuguesa e no artigo 69 da Lei do Enquadramento Orçamental. Nos termos deste artigo, o Governo submete à Assembleia da República, até dia 30 de junho do ano seguinte, a documentação integrante da CGE, sendo que a Assembleia da República aprecia e aprova a CGE até 31 de dezembro seguinte. Para a elaboração deste parecer, foi analisado o documento da Conta Geral do Estado de 2022 e foram tidos em consideração os respectivos anexos, assim como os pareceres e os relatórios emitidos. O presente parecer sobre a CGE de 2002 circunscreve exclusivamente os indicadores de execução orçamental que compreendem o setor da saúde. O Orçamento de Estado para 2022 está plasmado na Lei nº 12/2022, de 27 de junho. A Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública remeteu à Comissão de Saúde, nos termos legais e regimentais aplicáveis à Conta Geral do Estado de 2022, acompanhada dos pareceres do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social, para a elaboração de parecer nas áreas competentes. Apreciados os documentos disponíveis à Comissão de Saúde, a Comissão de Saúde conclui que o presente parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2022, que incide exclusivamente sobre os indicadores de execução orçamental que compreende o setor da saúde, deve ser remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública nos termos dispostos na alínea C, número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições para posterior debate em plenário da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada. Pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Ninguém. Então vou colocar o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Senhora deputada Diva Ribeiro, muito obrigada. Sim, senhora deputada Mariana Vieira da Silva.
Senhor Presidente, o Partido Socialista queria dizer, quanto ao ponto anterior, que o Partido Social Democrata naturalmente pode votar contra o relatório que apresentámos e o parecer que apresentámos sobre as grandes opções, mas o relatório que apresentámos é totalmente factual. Eu posso aqui indicar todas as datas em que foi recebido nesta Assembleia o parecer do Conselho Económico e Social em grandes opções. O Governo optou por entregar umas grandes opções nesta legislatura que não cumprem aquilo que está previsto na lei, não cumprem porque não entregaram os tetos de despesa e não cumprem porque não entregaram o parecer do SES, e por isso não me parece possível que um parecer a aprovar pela Comissão de Saúde possa não referir esse facto. E, portanto, julgo que temos que votar o relatório que a senhora deputada Sofia Andrade aqui propôs, independentemente do PSD, se entende que não quer esta referência, poder votar contra o relatório, e não nos parece haver nenhuma razão para retirar uma referência que é clara, que é objetiva e que pode ser comprovada por todos e que faz parte da história deste orçamento. As grandes opções foram entregues sem a documentação que necessita, incluindo o parecer do SES, e isso não pode deixar de fazer parte do parecer aprovado pela Comissão de Saúde.
Muito bem. Nós temos aqui uma informação que até nos foi dada, e, portanto, o próprio Conselho Económico e Social admite que está em fase de elaboração do parecer e, portanto, nós não temos condições de aguardar pelo parecer, porque temos que o enviar até dia 20 e portanto, creio que vamos colocar o relatório à votação. O grupo parlamentar do PSD pode fazer uma declaração de voto, por favor. Sim, Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este ponto, nós pedimos para ser adiado para o final desta, okay, desta sessão, então, porque íamos fazer uma proposta de alteração, que estamos aqui a apreciar e para votar. Se o Partido Socialista entender que não aceita a proposta e que se submete à votação, muito bem.
Não, vamos...
Aqui deixe-me só terminar para dizer isto, que parece-me que é importante. Já no passado, nesta comissão, nós temos procurado perceber o que é que acontece noutras comissões, para que em matéria que é transversal às comissões todas, não chegue uma decisão de uma comissão e uma decisão contrária de outra. E, portanto, que o entendimento do Parlamento seja transversal às comissões todas, e tanto quanto nós sabemos, em outras comissões que estão a discutir este ponto, neste preciso momento, têm existido pensamentos e abordagens diferentes, designadamente do próprio Partido Socialista, que em outras comissões acolheu e consensualizou com o Partido Social Democrático e os demais partidos, a substituição do texto de um determinado ponto, no caso do quarto ponto. E, portanto, parece-me que a argumentação que foi aqui apresentada não é consonante com o próprio Partido Socialista em outras comissões. Isto, dito isto, só dizer que mantemos atrasar, se concordarem o ponto, para o final desta reunião e faremos a nossa proposta de alteração, anexando naturalmente o parecer do SES, a proposta de substituição do texto, e o Partido Socialista acolherá ou não, e aí então aí poderemos votar. Muito obrigado.
Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva.
Sr. Presidente, aceitaremos este adiamento, mas quero dizer que ele será feito sem a relatora do parecer presente, porque estará noutra comissão, e voltando a referir que para o Partido Socialista não é aceitável que não exista uma referência relativa à ausência do parecer do SES no momento em que esta discussão é feita. Muito obrigada. Pois, certo, mas o relatório foi distribuído previamente e havia toda a margem para que a proposta tivesse chegado antes da reunião.
Não tinha.
Vamos aguardar até ao fim da reunião e vão fazendo os vossos diálogos. Vamos então. Vamos voltar ao início. Volto a agradecer à Sra. Deputada Diva Ribeiro. Esta questão da Conta Geral do Estado está fechada. Obrigada. E voltamos ao ponto 2, e por distribuição e nomeação de relator das seguintes iniciativas. Projeto de Lei número 234 do Bloco de Esquerda, valorização remuneratória dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, criação de um regime de dedicação plena e de um estatuto de risco e penosidade. Cabe ao grupo parlamentar do PSD indicar o relator da iniciativa. Pergunto ao Sr. Coordenador, Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, se quer indicar já agora ou se deixa para posteriormente. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será o deputado Miguel Guimarães.
E, portanto, será o Sr. Deputado Miguel Guimarães o relator do Projeto de Lei número 234 do Bloco de Esquerda. Proposta de Lei número 16 do Governo regulamenta os ensaios clínicos de medicamentos para uso humano. Cabe ao grupo parlamentar do PS indicar o relator da iniciativa. Pergunto ao Sr. Coordenador João Paulo Correia se quer indicar já. Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Sim, é a Sra. Deputada Fátima Correia.
Fica a Sra. Deputada Fátima Correia, relatora para a proposta de lei número 16 do Governo. Proposta de lei número 17 do Governo estabelece um novo quadro regulamentar de investigação clínica e os respectivos estudos de desempenho. Também cabe ao grupo parlamentar do PS a indicação de autor do relatório, o Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do Partido Socialista indica a Sra. Deputada Irene Costa.
Fica a Sra. Deputada Irene Costa, relatora da proposta de lei número 17 do Governo. E passamos para o ponto 3, informação da baixa à Comissão dos seguintes projetos de resolução. É apenas a título informativo. Projeto de resolução número 253 do PAN institui o dia 22 de dezembro como Dia Nacional do Técnico Auxiliar de Saúde. projeto de resolução número 260 do Chega, pela criação do Dia Nacional do Fisioterapeuta, projeto de resolução número 265 também do Chega, pela prevenção do suicídio jovem, projeto de resolução número 266 do CDS-PP, recomenda ao Governo o alargamento de cuidados de saúde em primeira linha a mulheres com cancro nos ovários. E, portanto, fica esta informação. Passamos para o ponto 4, deliberação sobre a admissibilidade da petição número 81, pela não destruição dos embriões doados sob o regime de anonimato, tem mais de 2 mil assinaturas. Cabe ao Grupo Parlamentar do PCP a indicação de relator, mas depois solicitaremos à Sra. Deputada a indicação do relator e depois informaremos na próxima reunião. Temos que votar? Coloco a votação à admissibilidade da petição. Quem vota contra, quem se abstém, é admitida a petição número 81 pela não destruição dos embriões doados sob o regime de anonimato. E depois pedimos à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, que nos indique. É ela, será ela, por hoje. E informaremos. Ponto 6. Para deixarmos a primeira parte do ponto 5. Discussão e votação dos seguintes relatórios. Projeto de Lei número 201 do Bloco de Esquerda prorroga o prazo para a utilização de gâmetas e de embriões resultantes de doações previstas na Lei número 48/2019, de 8 de julho. É relator o Sr. Deputado Miguel Guimarães, que nos fez chegar o seu relatório e, portanto, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Guimarães para apresentar o relatório que nos chegou ontem, que todos tivemos a oportunidade de ler. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Trata-se de um projeto de lei, o projeto de lei número 201, 16 da primeira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que prorroga o prazo para a utilização de gâmetas e de embriões resultantes de doações previstos na Lei 48/2019, de 8 de julho. Esta iniciativa pretende alterar, obviamente, os prazos de preservação de gâmetas doados e de embriões resultantes de dádivas, por estarem a chegar ao seu termo, alargando-os para 7 anos, no caso da utilização de gâmetas, e para 10 anos, no caso da utilização de embriões, a contar da data de entrada em vigor da referida lei de 2019. Face ao exposto, a Comissão de Saúde é de parecer que o projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se algum deputado pretende usar da palavra, Sra. Deputada Marisa Matias.
Obrigada, Sra. Presidente. Apenas para agradecer ao Sr. Deputado Miguel Guimarães a redação do relatório.
Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também para agradecer ao Sr. Deputado Miguel Guimarães pela elaboração do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigada. Todos nos juntamos neste agradecimento. Sr. Deputado Miguel Guimarães, coloco o relatório à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, e digo eu e bem, o relatório que agora depois será discutido em plenário e aprovado. Projeto de Lei número 206 do PSD aprova o Estatuto do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e altera a Lei número 32/2006, de 26 de julho. É relatora deste projeto de lei a senhora deputada do Grupo Parlamentar do PS, deputada Elsa Paes, a quem passo a palavra. Por favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados neste início de nova sessão legislativa. Relativamente a esse projeto, como a senhora Presidente já enunciou, é um projeto de lei do PSD para aprovar o Estatuto do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, para que este possa cumprir adequadamente as suas amplas competências e responsabilidades na regulação, na avaliação e fiscalização da atividade da procriação medicamente assistida em Portugal. Deu entrada em julho e trata-se de um projeto, sobretudo, como é dito no mesmo, de consolidação da legislação existente, sem que nada se altere, mas passa a reunir num único documento toda a legislação dispersa sobre esta matéria. A proposta do Estatuto da Comissão está organizada em 25 artigos divididos em 6 capítulos, o primeiro relativamente às disposições gerais, o segundo relativo à organização da própria Comissão Nacional, o terceiro, o quarto e o quinto ao funcionamento e o sexto a disposições transitórias. No que diz respeito a uma análise jurídica mais complementar e também relativamente ao enquadramento nacional e internacional, eu não fui muito extensa no próprio relatório, remeti para a nota técnica, contudo gostaria de salientar aqui na apresentação do relatório que esta Comissão Nacional da Procriação, obviamente que foi criada logo quando da aprovação da primeira lei em 2006 e que a ser aprovada esta alteração, estamos perante numa nona alteração à lei e que as atribuições do Conselho também não são alteradas, dado que foi, como já tinha sido definido, é um Conselho extremamente importante para atualizar informação no que diz respeito à procriação, para estabelecer as condições em que devem ser autorizados a criação dos centros e ministradas as técnicas da procriação, informação relacionada com dadores, sempre muito importante, e também o Conselho deve pronunciar sobre a implementação das técnicas no Serviço Nacional de Saúde, sendo que centraliza toda a informação relevante no que diz respeito a esta matéria, garantindo também a qualidade da segurança em relação quer à dávida, quer à colheita, quer à análise, quer ao processamento e armazenamento e distribuição de células reprodutivas e células estaminais, embrionárias e humanas. Portanto, o que se pretende... Antes disso, o Conselho é composto, e também aqui não há nenhuma alteração, por 5 personalidades eleitas pela Assembleia da República e por 4 personalidades nomeadas pelos membros do Governo que tutelam a área. O que se define também na linha do que já vinha anteriormente é que os membros do Conselho da Procriação Medicamente Assistida elejam entre si um presidente e um vice-presidente. Portanto, o que se pretende, sobretudo de novo, é um novo enquadramento mais amplo, estruturado deste Conselho, porque já vinha apresentando alguns constrangimentos relativamente ao seu funcionamento, dado que há 16 anos que não havia uma alteração como a que agora se propõe, portanto, uma alteração mais estruturada no que diz respeito ao funcionamento deste Conselho. Eu gostaria também de dar conta ao nível que há outras iniciativas pendentes que eu não referi e que gostaria de acrescentar, se depois não houvesse nenhum obstáculo, e que vou referir também na linha da nota técnica. As outras iniciativas pendentes que já baixaram na generalidade à Comissão é o Projeto de Lei 20 da 16ª Sessão Legislativa do Bloco de Esquerda sobre a prorrogação do prazo de utilização de gâmetas de embriões resultantes da doação, previstas na Lei de 48/2019, como acabámos de ver pela apresentação anterior. Também está pendente um projeto de resolução do PSD que recomenda ao Governo o reforço da acessibilidade das pessoas com diagnóstico de infertilidade às técnicas de procriação medicamente assistida e que tramitou na Comissão de Saúde a petição 19 pelo apoio a tratamento de infertilidade aos casais no setor privado, como nos cheques cirúrgicos. Relativamente a antecedentes parlamentares, há uma petição de extensão do período de preservação da fertilidade feminina sobre esta matéria ou sobre matéria conexa. Portanto, eu gostaria de acrescentar este ponto no que diz respeito a iniciativas pendentes, se não vissem nenhum inconveniente. Relativamente a consultas que poderão ser feitas, sugere-se que seja solicitada emissão de parecer ou audição ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, à Direção-Geral de Saúde, à Associação Portuguesa de Fertilidade, e que também se proceda à audição do Conselho, sobre esta matéria, do Conselho de Administração da Assembleia da República, dado que esta comissão funciona no quadro desta Assembleia e continuará a funcionar agora com outro tipo de organização e competências muito mais estruturadas. Não vamos pedir à Comissão Nacional de Progressão Medicamente Assistida, porque obviamente já recebemos em audiência e, aliás, este projeto agora apresentado foi enviado a todos os grupos parlamentares que o PSD entendeu transformar em projeto de lei. Eu vou me eximir de apresentar a minha opinião nesta sede, falo-ei na discussão em plenário e, portanto, penso que estão reunidas todas as condições formais para que este projeto possa ser levado ao plenário e aí discutido. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Senhor Deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD quer agradecer à Sra. Deputada a elaboração do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também para agradecer à Sra. Deputada Elsa Paes, do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Todos nos juntamos neste agradecimento. Sra. Deputada, vou colocar o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada mais uma vez, Sra. Deputada Elsa Paes. Ok, muito bem. Ponto número 7. Apreciação e votação na especialidade dos seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução número 120 chega pela reabertura da urgência básica no município de Cantanhede. Projeto de resolução número 138 recomenda ao Governo a abertura de uma urgência básica de funcionamento diário com horário alargado e a atualização da página da internet do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo. O Grupo Parlamentar do Chega apresentou à Comissão uma proposta de texto único, já foi validada. E, portanto, vamos votar esta proposta de texto único. Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Como todos nós sabemos, este ponto já tem vindo a ser adiado por inúmeras vezes. Continuamos à espera de contributos.
Já está, já está.
Já está.
Já foi validado. Este já, o 7, já, o LIVRE já validou o vosso texto comum. Estou a falar do 7, Sr. Deputado, o 8 ainda não, é o 7. É o 7 sobre Cantanhede.
Ah, muito bem.
É o 7, Sr. Deputado.
Ok, ok.
É o 7.
Exatamente, pensava que estivéssemos
ainda
aqui
já no 8. Sim, é o 7, mas já tivemos o acordo do LIVRE.
Muito bem, está acordado,
muito
não
bem.
É? Agora é só aguardar
a nossa votação.
Os contributos dos restantes.
É, agora é só votarmos.
Ok.
Está portanto, bem. Este que muito bem, muito do Hospital, a senhora deputada Susana Correia. Portanto, o texto comum foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Como havia duas iniciativas comuns, do Chega e do LIVRE, precisávamos do acordo do LIVRE. Temos já o acordo do LIVRE, agora estamos a votar em sede de comissão e, portanto, temos o pedido de palavra por parte da senhora deputada Susana Correia, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, mas o texto em causa não foi novamente distribuído, portanto...
Era o mesmo.
É o mesmo, é exatamente o mesmo.
Mas então passamos para todos, para a próxima.
Pronto.
É não que estava na documentação.
Não está da documentação, ok.
Já tinha sido antes, mas...
Ok. Bom, passamos para a próxima e fica logo nas primeiras... Vai ser outra vez distribuído o texto... Nós temos aqui já uma... que eu posso ir adiantando... Nós temos aqui uma questão técnica, é que, e aqui temos quem nos possa dizer, Tecnicamente, faz sentido falar de serviço de urgência quando o período de serviço de urgência é aberto 24 horas, 7 dias por semana. Faz sentido falar de serviço de urgência quando o período de abertura é das 8 às 24? Estou eu a perguntar, tecnicamente, ou seja, quando nós falamos de um serviço de urgência, é 24 horas, era essa a minha convicção, é 24 horas, 7 dias por semana. Aqui estamos a chamar serviço de urgência para um período das 8 às 24. Não ficaria melhor consulta aberta? É questão técnica, mas isto eu estou a colocá-la apenas, não sei se o Sr. Deputado Miguel Guimarães se pode ajudar.
Sr. Presidente, é assim, é que estamos a falar de um serviço de urgência básico. E, portanto, os serviços de urgência básica têm determinado tipo de características e determinado tipo de horários. Muitas vezes não estão abertos 24 horas, portanto, eu não fazia nenhuma alteração àquilo que está proposto, pessoalmente.
Da parte do Grupo Parlamentar do PS, solicitam, então, uma vez que não distribuímos o texto, eu posso ler o texto, Sr. Deputado João Paulo Correia, posso ler o texto para ver se fechamos isto. Portanto, título. Pela reabertura e implementação de uma urgência básica de funcionamento diário e horário alargado no Hospital do Arcebispo João Crisóstomo, em Cametanhede, e atualização da sua página de internet. Coloco o título a votação.
É só?
É? Ah, é o último, tem razão. Eu vou sempre... A Assembleia da República recomenda ao Governo que, primeiro ponto, votamos ponto a ponto, sejam tomadas com caráter de urgência... Isto já foi discutido em plenário. Todas as diligências necessárias para a reabertura de um serviço de urgência básica no Hospital Arcebispo João Crisóstomo, no município de Cantanhede, com funcionamento diário e horário alargado das 8 às 24 horas. Eu pessoalmente tirei aquela dúvida inicial e, portanto, coloco a votação o ponto número 1. Quem vota contra?
Na verdade, posso fazer a declaração de voto no final, ou a apreciação agora antes da votação?
Pode fazer, faça oralmente, okay, se quiser.
Não, só para dar nota que a Iniciativa Liberal se vai abster, não que seja contra a criação, ou neste caso a reabertura da urgência básica no município de Cantanhede, ou seja, em que município for, mas porque entendemos que estamos a usurpar aquilo que são competências da Direção Executiva, que foi criada também com o objetivo de tomar decisões que são técnicas. E, portanto, determinar que urgências e que serviços de saúde devem operar em que localidades do país, obviamente atendendo a questões de equidade, coesão territorial, de acesso universal à cuidados de saúde, é uma competência da Direção Executiva, não é uma competência nossa. Portanto, muito fica bem. A nota dada. Muito obrigado.
É um bom ponto. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelo seu esclarecimento. Mais algum pedido de palavra antes de procedermos à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal com as justificações dadas e aprovado pelos restantes grupos parlamentares. Portanto, é aprovada com o voto de abstenção do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, pelos motivos já explicados. Ponto número 2, proceda à atualização da página de internet do Hospital Arcebispo João Crisóstomo e que nela inclua informações detalhadas sobre os serviços prestados, tempos de espera, exames disponíveis, horários de visita e atendimento, bem como a nova informação relativa ao serviço de urgência básica a ser implementado. Neste ponto número 2, alguém deseja usar da palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o ponto número 2. Agora sim, vamos ao título. Pela reabertura e implementação de uma urgência básica de funcionamento diário e horário alargado no Hospital do Arcebispo João Crisóstomo, em Cantanhede, e atualização da sua página de internet. Quem vota contra? Quem se abstém?
É a votação conjunta, porque a atualização da página de internet não tem nada que nos oponha. Se relativamente à reabertura aplicam-se as mesmas questões que foram levantadas anteriormente.
É título único, Sr. Deputado.
Muito bem, então mantém-se a abstenção, como posição princípio.
Exatamente. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, pelos mesmos motivos relativamente ao ponto 1, aprovado, portanto, aprovada a proposta de texto comum E fica aqui um agradecimento também ao Grupo Parlamentar do Chega por este esforço que fez para um texto comum, agradecendo ao Grupo Parlamentar do Chega e do LIVRE esta proposta. E agora posso usar da palavra como deputada. Eu sou deputada da nação, naturalmente, eleita por Coimbra, e portanto também é com satisfação que vi a Comissão aprovar esta proposta de texto. Muito obrigada. Agora, voltando a Presidente, ponto 8, agora sim, é que é a questão colocada pelo Sr. Deputado Rui Cristina. Ok. Portanto, nós temos um projeto de resolução que recomenda a imediata adoção de medidas com vista à redução do tempo médio de disponibilização e autorização de introdução do mercado de medicamentos inovadores no tratamento do cancro da mama. E, portanto, temos também proposta do PAN que recomenda ao Governo que adote medidas de alargamento do rastreio do cancro da mama e de acesso a medicamentos e terapêuticas inovadoras no tratamento da doença. Projeto de resolução número 133 do Bloco de Esquerda, celeridade e transparência na disponibilização e acesso a terapêuticas inovadoras. Projeto de resolução número 139 recomenda a adoção de medidas que visem melhorar as condições de acesso a medicamentos inovadores. O Grupo Parlamentar do Chega apresentou à Comissão uma proposta de texto único, que agradecemos, mas não mereceu o acordo do Bloco de Esquerda. O PAN e o LIVRE não se pronunciaram. Eu vou propor o adiamento para a próxima reunião para que os serviços façam um quadro comparado, uma vez que peço a vossa compreensão, os serviços não tiveram a oportunidade de fazer este quadro comparado e, portanto, ficará para a próxima reunião com agradecimento da vossa compreensão. Mas deixamos para o fim mesmo, para terem tempo para ler e para respirar a fundo. Ponto número 9. O tempo faz. Discussão e votação do requerimento do PAN. Não está. Ponto número 10. Discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para audição urgente da Sra. Ministra da Saúde sobre regulamentação da lei da morte medicamente assistida. Dou então a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias para apresentar o requerimento. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Procurarei ser breve. O Bloco de Esquerda requer a presença da Sra. Ministra da Saúde com urgência nesta comissão para discutir a regulamentação da Lei de Morte Medicamente Assistida, tendo em conta o que foram os últimos desenvolvimentos. Nós estamos a falar de uma lei que já foi publicada em 25 de maio do ano passado, que teria um período de regulamentação de 90 dias e, portanto, já estamos a falar de mais de 15 meses, para além do período de regulamentação legal. Numa questão que foi enviada à Sra. Ministra por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, foi informado que essa lei estaria já a ser regulamentada. Entretanto, o Sr. Ministro da Presidência declarou que não existia em circuito legislativo nenhuma iniciativa do Governo para a regulamentação da Lei da Morte Medicamente Assistida e, portanto, nós entendemos que esta é uma questão muito importante. Estamos a falar de uma proposta legislativa não só apenas que já devia estar regulamentada há muito tempo, como provavelmente as leis mais discutidas neste país. Foram mais de 10 anos de debate público, a morte medicamente assistida foi votada por larga maioria nesta Assembleia por 5 vezes e, portanto, não há nenhuma razão que justifique não só este atraso, mas sobretudo esta contradição. E, portanto, mesmo que haja justificações que tenham vindo a público de que se espera uma pronúncia do Tribunal Constitucional em relação a processos que estão em curso, de um pedido de fiscalização sucessiva, a verdade é que não há nenhum período de fiscalização, seja ele pendente ou futuro, que possa suspender a obrigação do Governo em regulamentar esta lei. Entendemos que, por isso, devemos chamar a Sra. Ministra. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Algum dos senhores deputados pretende usar da palavra? Senhor Deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em relação a este ponto, adiantar que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata não acompanhará este requerimento, exatamente pela justificação que a Sra. Deputada já avançou sobre aquilo que é o entendimento do Partido Social Democrata em relação a esta matéria, dados os dois pedidos de fiscalização do Tribunal Constitucional, que aguardaremos o seu envio. Também recordar, como aqui foi dito, que decorreram 10 meses desde a aprovação desta lei até a mudança de governo, que não foi regulamentada e que, portanto, compreendemos a expectativa que está em volta a este tema, mas que é importante que a cautela que o Governo tem assumido seja compreendida, dada a importância deste tema. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto, Sra. Deputada Marta.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Para dar nota exatamente pela situação anteriormente descrita, o Partido Chega também não vai acompanhar este requerimento.
Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A entendimento da Iniciativa Liberal que o facto de estarmos a aguardar pelos pareceres do Tribunal Constitucional não impede que a lei seja regulamentada e que, portanto, podem decorrer em paralelo. Logo, acompanhamos o pedido do Bloco de Esquerda para escutar a Sra. Ministra e perceber o que é que está a ser feito nesse sentido. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moacho.
Obrigado, Sra. Presidente. Nós vamos acompanhar este requerimento. Parece-nos importante que o Governo explique o entendimento que tem relativamente a esta matéria. Já foi aqui dito, a fiscalização sucessiva não suspende aquela que é a regulamentação obrigatória que o Governo deveria estar neste momento a fazer e que já o Governo anterior deveria ter feito. E perguntava também ao Grupo Parlamentar do PSD se é esse o entendimento que terão em todas as situações em que a legislação esteja em fiscalização sucessiva. Se vai suspender a aplicação de todas as leis se for pedido uma verificação da constitucionalidade ao Tribunal Constitucional ou se é apenas uma interpretação que o PSD tem para este caso. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Elza Paes.
Sra. Presidente, eu acho que efetivamente estamos perante um assunto muito importante e urgente para os cidadãos e as cidadãs portuguesas e, portanto, dado que a regulamentação está atrasada e houve ainda agora um manifesto aprovado por 250 personalidades que acompanharam, que discutiram e, como resultado, houve uma aprovação da lei. Portanto, vamos acompanhar e faz todo sentido ouvirmos a Sra. Ministra para que nos diga como é que a regulamentação está ou para quando é que está. Muito obrigada.
Muito bem. Vamos votar, mas já sabemos o resultado da votação. Recordo apenas que a Sra. Ministra vem cá dia 2 já e, portanto, será também uma oportunidade para questionar a Sra. Ministra e temos vários requerimentos para a vinda da Sra. Ministra. Quem vota contra? Portanto, registra-se o voto contra do Grupo Parlamentar do PSD e do Chega. Quem se abstém? Quem vota a favor? Votam a favor o grupo Parlamentar do PS, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e Livre. E, portanto, a proposta não passa devido aos votos contra dos grupos parlamentares do PSD e do Chega. Recordo que a Sra. Ministra virá aqui e esta questão poderá também ser-lhe colocada novamente. Vou para os outros assuntos, muito rapidamente. Vou para os outros assuntos e depois vamos para este ponto para acabarmos com este ponto. Bom, queria dar boa nota da conferência que fizemos do 45º aniversário do SNS. Temos duas lições ou três a tirar. Creio eu que vale a pena ficar a fazermos uma conferência apenas para um período do dia, ou amanhã ou à tarde. E outra lição é que provavelmente teremos que nos articular mais com o Ministério da Saúde, tendo em conta que é normal também que o Governo também celebre estes dias e, por isso, vamos fazer essa articulação já para o dia, o evento que temos sobre a saúde mental, que estamos a planear para o dia 10 de outubro, articularemos com o Ministério da Saúde para não termos eventos coincidentes e depois daremos nota e, portanto, creio que todos ganhamos em o Ministério estar connosco, em nós também estarmos em eventos do Ministério, se for essa também a nossa vontade e, portanto, creio que esta articulação vamos fazer. A Sra. Ministra pediu desculpa, porque pronto, nós agendámos primeiro, mas é muito normal também que o Ministério queira celebrar, e legítimo queira celebrar o 45º aniversário do SNS, e portanto aí não teria acontecido esta sobreposição se nós tivéssemos ficado, por exemplo, só sobre a parte da manhã. Portanto, é uma reflexão que estou a fazer em voz alta convosco, creio que é assim este bom convívio que temos que ter. Eu registo que tivemos participações de elevadíssimo nível. Foi transmitido em streaming e tive, as que me chegaram, tive muito boas reações da qualidade das intervenções e, por isso, também deixo aqui um agradecimento, uma nota e um registro de agradecimento a todos os oradores e à presença também dos senhores deputados. Dar aqui uma informação e depois já dou a palavra no fim a quem quiser usar. A senhora eurodeputada Marta Temido terá audição sobre o INEM. A sua audição será no dia 26 de setembro, após a sessão plenária, de forma a garantir que sejam ouvidas todas as entidades. Esta metodologia que temos tido, a senhora deputada já mostrou disponibilidade para que possamos ouvir todas as entidades antes da audição da senhora Ministra da Saúde, que será no dia 2 de outubro. Pronto, era esta a informação. Pergunto se algum dos senhores deputados deseja usar a palavra. Senhora deputada Susana Correia.
Muito obrigada, senhora Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dizer que partilhamos da reflexão que a senhora Presidente acabou de fazer relativamente à comemoração do 45º aniversário do Serviço Nacional de Saúde, mas queríamos parabenizar, e na pessoa da senhora Presidente, toda a Comissão de Saúde e os serviços de saúde, tanto pelo dia de segunda-feira como pelo dia de terça-feira, a convicção da qualidade do evento, dos oradores presentes e do aporte que isso traz para os trabalhos parlamentares na Comissão de Saúde. Portanto, de nossa parte, felicitar e o agradecimento muito, muito especial.
Senhora deputada, creio que todos nos associamos. Há uma coisa que é certa, temos que sair mais desta casa. As visitas foram muito gratificantes. As duas foram muito gratificantes, é muito bom falar com as pessoas, é muito bom estar no terreno, é muito bom falar com os profissionais e, por isso, vamos mesmo ter que encontrar tempo para sair mais vezes e até no cumprimento do nosso plano de atividades, que tem previstas várias saídas e, portanto, renovo os agradecimentos aos senhores deputados que tornaram possível este evento e aos nossos serviços que são extraordinários. Muito obrigada. E agora sim, passamos para o ponto número 5. Vou ler a proposta que nos chegou. Posso ler a proposta? A proposta para o ponto 4 é a seguinte: a iniciativa não foi acompanhada do parecer prévio do SES, pelo que se recomenda à Conferência de Líderes o não agendamento até à recepção do mesmo. Esta é a proposta que vai, aliás, em linha com a senhora deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, senhora Presidente. O Partido Socialista acompanhará a proposta do PSD, embora me parece que tudo isto podia ter ocorrido com a relatora do parecer na sala, nos termos em que devemos poder trabalhar em conjunto, mas eu queria reafirmar duas ou três questões que me parecem da maior importância. Há vários elementos, quer na aprovação das grandes opções, quer na discussão que vamos iniciar em breve sobre o Orçamento de Estado, que estão condicionados por aquilo que considerem ser faltas graves à forma como as instituições devem funcionar. O parecer do SES não só é obrigatório, como, tanto quanto eu consegui recuar no tempo, nestes minutos, nos últimos pelo menos 5 anos, foi recebido pelo Governo antes da entrega à Assembleia da República e, aliás, acolhidas pelo Governo diversas recomendações do Conselho Económico e Social. É para isso que temos parceiros sociais, peritos e pessoas que elegemos a fazerem parte do Conselho Económico e Social, para podermos beneficiar do seu parecer. Se não o Governo, como é entendimento do Partido Socialista, que deve acontecer e tem acontecido, pelo menos para a Assembleia da República. E este interesse por parte do Partido Social Democrata em retirar a expressão de que a discussão que tivemos e que temos sobre as grandes opções é prejudicada pela ausência do parecer do Conselho Económico e Social, parece-me reveladora apenas de uma tentativa de reduzir a importância de falhas institucionais que considero graves e que não são as únicas, porque nós continuamos a ter, para já na praça pública, uma discussão diminuída pelo facto do Governo não ter entregue, como está estabelecido na Lei de Enquadramento Orçamental, os tetos de despesa quando entregou as grandes opções a esta Assembleia da República. As leis são para cumprir, é importante que as possamos cumprir, porque é isso que qualifica o debate na Assembleia da República e o debate democrático. E, portanto, o Partido Socialista aceita esta alteração, mas queria reafirmar veementemente que consideramos que, efetivamente, esta discussão ficou prejudicada pela ausência do parecer do SES. Muito obrigada.
Deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só duas notas. A primeira, dizer que não fizemos a proposta de alteração mais cedo, porque o documento chegou ontem ao final da tarde. Não quero, de maneira nenhuma, dizer que deveria ter chegado mais cedo, só dizer que, pragmaticamente, não foi possível fazer esta proposta de alteração mais cedo. Agradecemos à Sra. Deputada que elaborou o relatório pelo seu envio e, portanto, também é com bons olhos que vemos que o Partido Socialista acolhe esta proposta do Grupo Parlamentar do PSD, à semelhança de que, da mesma forma que o Partido Socialista noutras comissões o fez, na primeira, na Comissão de Ambiente, e, portanto, parece-me que hoje existiu, apesar da justificação da Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva ser muito contundente e do qual nós não subscrevemos, aquilo que foi a sua justificação e a sua declaração de voto, de certa forma, a verdade é que acompanharam e acolheram a nossa proposta e é isso que importa no final do dia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agradecendo novamente à Sra. Deputada Sofia Andrade pelo relatório, vamos proceder à sua votação. Com esta, agora com o novo número 4, proposto pelo PSD, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A Comissão reitera os agradecimentos. Pedimos ao Sr. Coordenador que transmita à Sra. Deputada que, por motivos que explicou, não pode estar aqui hoje. Muito bem, damos por finalizada esta reunião. Obrigada a todos pelas pontes que fazemos. Obrigada. E até breve. Com uma ordem do dia muito longa.